aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Comenta tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre diverticulite, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar essa sessão com você, falando um pouquinho mais sobre o diagnóstico dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar nesse botãozinho seguir, para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem série por lá, flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Beleza, pensar em diverticulite é pensar que estamos diante de uma complicação da diverticulose. Diverticulose essa que é caracterizada pela presença de herniações da mucosa no intestino grosso por entre as fibras musculares na parede intestinal. Os divertículos, então, são nada mais do que saculações. A gente conversou sobre isso. O divertículo são saculações que se abrem na parede de um órgão osso. Órgão oco. No nosso caso, nessa questão do cólon. O cólon sigmoide em si. Mas, Lucas, o que eu tenho que pensar para falar um pouquinho mais sobre diagnóstico de diverticulite? O que eu tenho que pensar em si? O que a gente tem que ter noção é que para fazer o diagnóstico de toda a patologia, temos que ter o tripé. Primeiro, fazer uma boa anamnese. Temos que entender como é que tá meu paciente. Afinal, você sabe que alguns efeitos, como por exemplo constipação, acaba elevando o risco de ter diverticulite. Além disso, numa boa anamnese, você vai pegar o perfil do seu paciente. Você tá diante de um paciente mais jovem? É um adulto jovem ou é um idoso? Porque você sabe que a clínica da diverticulite é uma clínica bastante semelhante à da apendicite. Então, pela epidemiologia, pela questão de quem é seu paciente, você já vai ter muitas informações. Claro, entramos também na clínica. Você vai pegar a clínica do seu paciente e vai dizer bastante nesse diagnóstico. Você sabe que a diverticulite tem uma clínica muito parecida com a apendicite. Lucas, o que meu paciente apresenta? Dor em fossa ilíaca esquerda, náuseas, vômitos. Ele pode chegar para você com constipação ou diarreia e até com histórico de sangramento intestinal. Afinal, se tiver uma artériazinha localizada dentro do divertículo e ela se romper, o paciente pode também ter um sangramento intestinal. Então a gente tem que pensar primeiro, fazer uma boa anamnese, claro, é muito importante, entender bem do exame físico do paciente e com certeza lançaremos mão de um exame complementar. Exames complementares esses que são, em especial, exames de imagem. O exame de imagem vai ajudar a gente demais. Eu já te dou um spoiler aqui. O nosso exame de escolha é a tomografia. A tomografia computadorizada é o exame de escolha pra gente. O nosso exame de escolha é a tomografia computadorizada. A gente vai evitar de fazer colonoscopia durante o quadro inflamatório de diverticulite. Ela não dá o diagnóstico, ela não é a nossa escolha nesse momento da diverticulite, dessa inflamação. Não pensa em colonoscopia. Bota na sua cabeça. O diagnóstico da diverticulite vai ser dado por meio da nossa anamnese, exame físico e, claro, um exame complementar. Exame complementar esse que é a tomografia computadorizada. Beleza? Tranquilo. Mas, Lucas, eu tô doidinho de fazer uma colonoscopia. Depois que você resolver o quadro de diverticulite, aí você pode cogitar em fazer uma colono 4 a 6 semanas depois da resolução desse quadro de diverticulite para se afastar um câncer colorretal. Mas nesse momento da doença da diverticulite, a sua escolha é a tomografia computadorizada. Tô te reforçando isso para você não perder. Faz a anamnese boa, entenda se seu paciente é jovem, se ele é idoso, entenda a questão dele, se tá constipado, se ele tem uma diarreia, entenda a dor dele, se é uma dor em fossa ilíaca de esquerda, se é uma dor que causa náuseas e vômitos. Entenda também, claro, o exame físico, como é que tá o exame do abdômen dele. Mas lembre, o seu exame de escolha é a tomografia computadorizada. A TC vai ser seu exame de escolha. Por meio dessa TC, você vai poder observar o divertículo inflamado, você vai poder observar um espessamento da parede e presença de complicações, além de poder formular outros diagnósticos diferenciais. Lucas, posso lançar a mão de um exame laboratorial? Claro que pode. Você pode lançar a mão de um exame laboratorial. Você pode lançar a mão de um hemograma. No hemograma, você pode encontrar, por exemplo, uma leucocitose com desvio à esquerda e um PCR elevado. Como diagnóstico diferencial, você tem que pensar sempre numa gastroenterite, numa apendicite aguda, numa doença inflamatória intestinal, em especial a doença de Crohn. Podemos pensar também em diagnósticos diferenciais dentro das mulheres, na doença inflamatória pélvica. Temos também que pensar num câncer de um câncer perfurante do cólon, temos que também ter diagnóstico como diagnóstico diferencial, uma nefrolitíase, uma cistite, uma colite isquêmica ou infecciosa e, claro, até uma gravidez tubária. Tanto é que para paciente mulher que você chega com uma queixa dessa, muitas vezes você pode lançar a mão também de pedir um beta-HCG. A avaliação complementar, além de pedir esse hemograma, você pode pedir, além desse beta-HCG que eu acabei de mencionar, um exame de urina de rotina, pode pedir também uma amilase se você quiser descartar uma pancreatite, por exemplo, pedir um PCR, lembrar que o beta-HCG vai ser mulher de idade fértil, né? Você não vai chegar pra uma senhorinha de 78 anos e pedir um beta-HCG pra ela, né? Acho difícil essa senhora tiver grávida. E se tiver grávida, faz um relato de caso e manda pra mim que eu vou querer ler. É uma coisa assim, é normal. Então não se esqueça, o exame de escolha pro nosso diagnóstico dessa do diverticulite é a tomografia computadorizada. Os métodos de imagem, além de reforçar o diagnóstico, vão possibilitar definir a localização e a extensão da doença, além de avaliar o acometimento de órgãos adjacentes e identificar a presença de complicações. A tomografia computadorizada de abdômen e pelve é o exame de escolha para a nossa patologia, para a nossa diverticulite. Faremos uma boa anamnese, faremos um bom exame físico e lançaremos mão de exames complementares. Exames complementares esse que tem como tripé, que vai sustentar a nossa ideia, a tomografia computadorizada. Podemos lançar mão de hemogramas, podemos lançar mão de outros exames, mas é a TC quem vai nos ajudar. Lembra, TC, não caia no golpe de pensar que é a colonoscopia. A colonoscopia fica para depois. Você não vai fazer colonoscopia agora, beleza? A colonoscopia é para quando o quadro de diverticulite estiver solucionado. Aí, 4 a 6 semanas depois de resolução desse quadro de diverticulite, você pode fazer uma colono para rastrear um CA coloretal. Mas no momento da inflamação do divertículo, divertículo esse, que nada mais é do que saculações que se abrem na parede do órgão, em especial do cólon sigmoide, vamos fazer a tomografia computadorizada. Beleza? Tranquilo. Em relação a esse diagnóstico da diverticulite, era isso que eu queria falar com você. Reforço. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um grandiosíssimo beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo. Espero que você tenha entendido isso. Valeu, falou e... Fui!